É também, escravidão, o preconceito. Quem é sujeito a um preconceito, ele sofre uma forma de escravidão. O preconceito que é muito racial, o preconceito racial continua sendo um capítulo do mundo da escravidão. Não é a escravidão como de antes, mas é. Aqui me chegou às mãos, durante isso aqui, que eu não tinha visto, um artigo que saiu na Folha, creio que ontem, Casa Grande e Senzala, de um professor Marcos Hecken, é um nome difícil aqui, Márcio Hackenkorsk, em que ele fala de um debate num condomínio de um prédio, porque o encarregado do condomínio deixou que a empregada subisse... que o funcionário que mora no prédio, numa casa de servente tipo, mais uma vez, senzala, comparado com a casa grande dos apartamentos, usasse aquela sala de festas para comemorar o aniversário da filha. Isso foi considerado uma aberração. E aí, no debate, disseram, daqui a pouco vão querer usar a piscina. Você falou que a gente não tem pianistas. Não tem nadadores negros. Tem futebolista, porque futebol você faz um campo de pelada e começa a mostrar seu talento. Mas não dá para fazer o talento de nadador no mangue, precisa de uma piscina. Então, você é prisioneiro do preconceito dos elevadores de serviço e dos elevadores de trabalho secundário. Claro que tem que ter um elevador para carregar os móveis, mas não para carregar gente diferente. E nesta casa tem elevador só para parlamentar, que eu considero uma grosseria. Dois elevadores, um ao lado do outro. Um está escrito privativo de parlamentar. É uma forma de preconceito. Eu acho que é uma escravidão você ser... mesmo o preconceito de opção sexual é uma forma de escravidão. E aí eu vou mostrar uma coisa que é interessante. Como é que se diz quando a pessoa assume a sua opção homoafetiva? Saiu do armário. Quem está dentro do armário é preso. Quem está dentro do armário é escravo da sua condição, por causa dos preconceitos que sofre. Então, nós temos uma quantidade de formas de escravidão no mundo de hoje. E aí eu vou querer entrar, como é que a gente sai disso? E Joaquim Nabuco previu, e você falou, é a educação. Mas começa a educação da gente, que nos ilumine para ver a realidade. E aí você falou em Lauro Campos. Pouca gente sabe que Lauro Campos, para mim, a coisa mais genial dele foi mostrar que tudo que a gente vê está atrás de uma cortina. Logo, a gente não vê o que está atrás da cortina direito. Ele falava isso em relação à economia. Serve para tudo. A gente precisa tirar a cortina que esconde a escravidão que existe no Brasil de hoje. Como Joaquim Nabuco fez com a escravidão daquele tempo, que a gente poderia até dizer a escravidão verdadeira, a escravidão completa, diga como dizer, mas era a escravidão, e hoje também. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam a realidade, a denúncia da realidade da escravidão. E aí é educação. A educação, a meu ver, ela tem três finalidades nisso. Uma é ela ser libertária. Libertária no sentido da pessoa ser dona de si, até mesmo para conseguir um ofício, para poder conseguir uma sobrevivência. Libertária no sentido de defender a liberdade. A outra é a escola como despreconceitualizadora. E aí, hoje é capaz de ser o contrário. A escola hoje é capaz de ser uma preconceitualizadora. Cria preconceitos desde pequeno. Ela tem que ser despreconceitualizadora. Então, ela tem que ser igual para todos, mas com um conteúdo de despreconceitualização, com um conteúdo libertário, com um conteúdo solidário. E eu diria, fazer justiça às artes, um conteúdo de ensinar as pessoas a se deslumbrarem com a beleza. Deslumbrar-se com a beleza, ver a verdade, ser solidário e não ter preconceito. É a escola que vai fazer isso. Não é nada, não tem nenhuma outra coisa que faça isso. Não tem como acabar a escravidão fazendo todo mundo rico. Porque você pode ser rico e escravo sob diversas formas. Não tem nenhuma maneira de acabar com a escravidão distribuindo renda, porque a renda ela tem um mecanismo para ser distribuído. E esse mecanismo hoje é, sobretudo, a educação. É o talento que faz com que a renda se distribua de uma maneira ou de outra. Então, quando a gente decidiu fazer isso aqui, tinha duas finalidades. Uma é ser a véspera da grande solenidade em que vamos colocar o nome de Joaquim Nabuco no Livro dos Heróis. E quem analisou o papel dele nesses, eu diria até mais, uns 30, 20 anos de luta dele, começando sem quase ninguém, salvo, claro, os líderes negros que tentaram fazer. Mas veja bem, aqui era bom que o Hélio tivesse, porque pode ser uma polêmica. Mesmo os líderes negros, eles tentavam libertar o indivíduo, eles não tentavam derrubar o sistema. Em Canudos tinha escravidão. A ideia era você se libertar, não era revolucionar o sistema. Não era uma proposta revolucionária socialmente, era revolucionar individualmente. Então, nós precisamos, a meu ver, para completar a abolição, que foi a segunda razão dessa nossa sessão, a primeira foi antecipar a homenagem a Joaquim Nabuco amanhã, quando colocarmos seu nome no Livro dos Heróis, às 11 horas da manhã, e eu convido todo mundo, até quem não poderá vir, porque está assistindo pela televisão, mas não virá, para que estejam presentes, realmente pensando nisso. Às 11 horas da manhã, e temos tido o apoio muito grande da Secretaria da Cultura do Governo do Distrito Federal, para que a gente faça isso. E a outra foi tentar discutir o que fazer para completar a abolição. No tempo de Joaquim Nabuco, era educação e terra. Ele falava muito na distribuição de terra. Hoje ainda precisa de reforma agrária nesse país, mas vai ser para poucos. A maioria já foi para a cidade. Não adianta dar terra porque não volta. Hoje é educação. Até porque o capital de hoje é a educação, não é mais a terra. A terra é um capital menos importante do que a educação. Até onde se produz hoje, em grandes produções do agronegócio brasileiro, o maior capital ali dentro é o conhecimento que permitiu usar aquela terra que não servia para soja, o conhecimento que permitiu fabricar os grandes tratores, até o conhecimento que muitos de nós renega das mudanças genéticas para fazer com que o produto seja mais rentável e, às vezes, menos saudável. Por tudo isso, eu quero deixar aqui como a mensagem, antes de passar a palavra para outro, eu quero deixar aqui a mensagem de que, para completar a abolição, é preciso fazer com que, e eu vi ontem, durante o enterro do Eduardo Campos, uma faixa no meio do público que me chamou muita atenção, em que era uma frase assinada por ele, em que dizia: no dia que a escola dos ricos foi igual à escola dos pobres, vamos ter o Brasil que nós queremos. Essa é a Lei Áurea de hoje. Agora, é uma Lei Áurea em que ninguém acredita, como não acreditava também na abolição da escravatura. Não acreditavam. Afinal de contas, 350 anos vendo um negro escravo e branco livre, era muito difícil ver a possibilidade de quebrar isso. O Augusto Mel falou aqui, num certo momento, de como era, os advogados não viam o problema. Como a gente não vê até hoje, como absurdo, um menino tem uma escola boa e outra escola ruim. A gente não vê como absurdo, a gente vê com naturalidade. Até hoje não se vê como absurdo uma pessoa poder ir ao médico e outra não ir, tendo a mesma doença. A gente não vê. Até hoje a gente não vê como absurdo um cara ser preso porque cometeu um crime e o outro ficar solto tendo cometido o mesmo crime. Nós sofremos de uma cegueira para ver a realidade. E os brancos no Brasil, e eu diria até mesmo grande parte dos escravos, sofriam de um problema de ver a realidade da escravidão como algo que pudesse ser superado. Para eles era uma coisa divina, permanente. E aí, sua pergunta, não só os advogados, os cursos superiores brasileiros, não tínhamos universidade, não fizeram mobilização pela abolição da escravatura. A Igreja Católica não fez mobilização pela abolição da escravatura. Joaquim Nabuco era quase que um solitário, com alguns outros abolicionistas, claro, com o Clube do Cupim, lá em Pernambuco, com outros. Mas eram vozes solitárias e mal vistas. Até porque diziam que isso ia desarticular a economia. Aliás, hoje, eu acho mais ilógico, não mais absurdo moralmente, é mais ilógico você não ver o absurdo da desigualdade na educação do que naquela época não ver o absurdo da escravidão. Porque, vamos falar com franqueza, tinha o risco mesmo de criar um problema econômico na hora que você disser, está todo mundo livre, vão embora, ninguém vai plantar. Tinha esse risco. Hoje, não tem nenhum risco se você disser, todo mundo vai ser educado. Não tem risco para você. Tem risco para alguns que hoje garantem a sua cota financeira e são contra as cotas raciais. Mas, do ponto de vista do funcionamento da sociedade brasileira, a abolição da escravatura era mais perigosa do que a igualdade na educação. Mesmo assim, a gente não consegue ver. Essa audiência tem como finalidade tentar iluminar um pouquinho essa realidade, mostrar por aí, que a abolição não foi completa. E eu fico muito satisfeito da expressão do mais longo dia da história do Brasil, que é o dia 14 de maio que você usou. Muito boa. Eu só tenderia a dizer que teve um dia mais longo, os 350 anos da própria escravidão. Mas a gente não sabe qual foi o dia que chegou o primeiro escravo, então não pode dizer que aquele foi um dia de 350 anos. Então, esse longo dia criou vícios, amarras, e escondeu a realidade da gente. A gente não consegue ver maldades quando a gente se acostuma com elas. A maldade só é vista por quem não se acostumou com ela. E nós nos acostumamos com algumas maldades e, por isso, não vemos que precisa completar a abolição. Para mim, é através da educação igual para todos. Aquela frase do Eduardo Campos, o filho do pobre na mesma escola do filho do rico. E essas escolas com muita qualidade, senão o Brasil não avança. Eu digo isso, mas eu quero passar a palavra a quem pediu, e o Joel pediu, e depois para cada um da mesa que quiserem fazer um resumo bem curtinho para a gente terminar dentro de um prazo razoável, sem sacrificar demais a audiência da TV Senado. Professor Joel.
Senador, quero propor que na próxima audiência o presidente da mesa falasse por último para não fazer uma sociedade autoritária e a gente ficar aqui sem poder falar. Eu quero homenagear
mas,
todos, antes que ele saia...
Não, Joel, mas você está podendo falar. Hein? Você está podendo falar.
Não, mas acontece que todas as pessoas querem falar.
E todas vão poder falar. Olha, eu só saio daqui quando o último disser, tá bom. Embora, senador.
Hamilton, eu quero homenagear todas as autoridades presentes na sua pessoa. Não pertenço ao partido do governo, nunca pertenci. Mas por questão de justiça, porque eu acompanho o problema dentro dessa casa, tudo que é feito, é possível fazer, no que diz respeito à saúde, à educação e à segurança para o povo brasileiro, cuja maioria é negra, esse governo tem tentado fazer. Se mais não faz, é por culpa desta casa. Numa ditadura, senhores e senhoras, o responsável por tudo é o ditador. Mas numa democracia, senador, o responsável sou eu, quando me omito, é o Congresso Nacional. São os senadores e os deputados federais. Então, que justiça seja feita, senador. Esse governo é só consultar o orçamento da União e ver o esforço no sentido de puxar verba para saúde, educação e segurança. Falo isso com autoridade que nunca fui petista, não sou petista. Agora, quem falou o X do problema aqui foi o meu amigo Hamilton. Professor Hélio, a primeira lei de abolição no Brasil é de 1700. Não é de 1800, não. Não foi de 1800, não. Foi um tratado internacional. Mas, como diz o amigo poeta Hamilton, o problema é cultural. Por que uma lei pega e outra não pega? Porque ela, se não estiver ao nível da consciência possível do ouvinte, do destinatário, não vale nada. É como falar inglês para um analfabeto, falar árabe para um analfabeto. Então, a questão da escravidão no Brasil, por exemplo, se a princesa não tivesse rápido, contundente, sem blá, 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 está extinta? Ainda hoje a gente estava discutindo. Em 1977, Hamilton, quando foi aprovada, em 65, o Estatuto da Terra, o Embrapa, o Instituto de Pesquisas Sociais, foi elaborado um projeto de reforma agrária. Eu, sendo processado, tendo sido preso como ministro da Política, fui chamado a ajudar. Fizemos um projeto de 30 bilhões para tirar todos os escravos do Nordeste para trazer para o Mato Grosso. Hamilton, quando o projeto chegou aqui, até hoje não saiu. Um projeto que eu tava o nome de Núpcia, Núcleo Permanente de Colonização e Integração da Amazônia. O professor falou, Hélio Santos, talento. Quem tem talento não se perde. Quem tem talento não se perde. Agora, todas as análises aqui, eu posso analisar uma por uma. Mas vou dizer qual é a solução. A solução está nessa casa, e eu vou falar em pé, em homenagem ao nome da pessoa que eu vou citar. É um negro, quilombola, exemplo para todo o Brasil. Não é só para os negros, não. Para todo o Brasil. E o que eu tenho certeza é que um dia ele vai ter uma estátua aqui. Se chama Domingos Dutra. Domingos Dutra, deputado federal, nasceu na família miserável, pobre, 15 filhos, sem ter comida, sem ter nada, mas não baixou a coluna vertebral, não baixou a cabeça. Foi à luta e venceu. E hoje é deputado federal aqui dentro. Meus amigos, se nós queremos respeitar os negros querem se fazer respeitar. Ninguém respeita quem não respeita a si próprio. Não é pedir esmola, nem mendicância de caridade a nós, amarelo, que ninguém aqui é branco, não. Aqui nós somos, todos nós somos mestiços. Não tem fácil. É erguer a cabeça e perguntar ao nosso Domingos como é que ele conseguiu ser o Joaquim Nabuco dele próprio. Muito obrigado.
João, eu só quero dizer uma coisa. De fato, quem tem talento não se perde. Mas a pessoa, para descobrir o seu talento, precisa ter acesso àquilo de que ele tem talento. Se Pelé nunca tivesse visto uma bola, ele não teria o talento. O talento não é uma coisa só interna. Tem uma dialética entre a pessoa com o talento e os instrumentos para realizar o talento. Se você não dá um piano a uma pessoa que dentro dele carrega o talento de ser pianista, nunca vai ser pianista. Se você não permite que a pessoa se identifique com aquilo que vai ter talento, ele não consegue. Se não tivesse dado um pincel a Leonardo da Vinci, ele nunca teria pintado. E aí é a educação que entra. O talento não aflora por si. O talento, ele é não só aflorado, mas ele nasce a partir de um processo educacional.
Com licença, Débora.
O senhor foi da UNB?
Sou da UNB.
Ainda é? Nós fomos colega de faculdade? Duvido. E eu vou defender e vou processar qualquer faculdade, qualquer escola que recusa ingresso de um negro na faculdade porque esse é negro. Não existe isso. Nós estudamos juntos. O negro que tem talento é respeitado tanto quanto eu, que sou amarelo. Não sou branco, não, nem com pele vermelha. A questão nossa, disse o Hamilton, é cultural. Vou dar um exemplo. O senhor, Vossa Excelência, se esforça pela educação. Mas sabe, a Vossa Excelência, que a primeira vez que foi feito um movimento aqui no Brasil pela educação foi Miguel Couto. Em 1922, ele fez um movimento no Brasil dizendo: no Brasil só há um problema nacional, a educação. Mas o discurso dele, como de Vossa Excelência, está acima da compreensão do nível de consciência possível dos políticos desta casa. Esse que é o grande problema. Vossa Excelência tem talento, tem cultura, até demais. E quando começa a falar, Ave Maria, mas vou lhe dizer o seguinte: tem que ser ao nível da consciência. O problema da escravatura foi feita a lei em 1700 e pouco, um tratado internacional. Ninguém obedeceu, porque não estava ao nível da consciência por cima do destinatário. Então, Excelência, meu querido senador, a questão fundamental nossa é não fazer disso uma guerra racista, porque toda verba que vem para, que Vossa Excelência aprova aqui, não é destinada para brancos, não. Não é destinada para... É para todos os brasileiros, entre os quais a maioria é negra. E vou dizer mais uma coisa. Passei 4 anos na cadeia, sem ser preso. Se preso, só foram 2 depois. Passei 6. 2 como preso, mas 4 como pesquisador. Fiz 4.300 psicotestes na Casa de Detenção do Recife, Vossa Excelência conhece. 4.000. Quase 5.000. Pois bem, tinha a cadeia só tinha um branco preso. Era o padre Osana que matou o bispo. O resto era negro. Mas ninguém estava preso porque era negro, meu amigo. Estava preso porque tinha cometido uma delinquência. É como essa defesa das crianças hoje. Estatuto da criança, estatuto da criança. E a criança pode matar, fazer viuvez, simplesmente porque é de menor? Alguma coisa está errada. Eu tive na cadeia 6 anos. 4 como pesquisador. E diga a Vossa Excelência que falou aqui do número de presos. Nenhum branco. Certo? Tá certo, mas eu vou respeitar aqui, a campanha aqui que tem respeitado para mim. Viu? Pois bem. Então, Excelência, eu acho que deve ser feita outra convocação dessa audiência para a gente aprofundar o debate.
Claro.
Aprofundar
não,
o debate.
Vamos aprofundar.
Tá certo? Obrigado.
Nós temos convidados que precisam sair. Eu vou passar para primeiro ao Augusto Sérgio.